E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio.
Bem-vindo.
Do NubiCast, aqui fala o Rodrigo.
Carlos Alexandre.
Hoje a gente vai falar sobre um tema interessante, que o Carlos não sabe qual é ainda.
É, ainda não sei qual é.
Mas aqui, impressionante, foi ele que disse pra gente fazer esse tema. A gente vai falar sobre atitude questionadora e quão importante é questionar.
Maneiro, aí sim,
tal, é uma possibilidade da gente já ter falado sobre isso em algum episódio.
Com certeza, agora, a gente fala sobre bastante.
Mas
sobre...
eu tô perguntando se a gente já fez um episódio sobre
não,
isso.
Não, focado nisso não.
Não.
A gente sempre cita isso.
É porque, cara, depois de... A gente já vai pra quase uma centena de episódios, as coisas elas vão dando lá. Sabe?
É, conexão. É. Eu penso assim, caralho, isso é referência.
É isso, mano. Simbora. Bom, hoje eu tava tendo um comentário que eu queria começar falando sobre isso. Hoje eu estava conversando com a Natália, né? E pra quem não sabe, é minha namorada, minha companheira. E aí, ela perguntou, e aí, cara? Quero muito saber qual vai ser a próxima coisa que vocês vão comentar no NubiCast, que vai ser que nesse episódio 5 aí e tal. Eu falei pra ela, cara, não tem ideia do que a gente falar, mano. Ela, pô, cara, eu sabia que vocês não tinham um roteiro muito bem escrito assim e tal. Vocês não gostam disso, já tentaram, mas não gostam disso tal. Mas você não tem ideia do que é, acho que é um pouco demais. Eu falei, cara, acho que não. Acho que sempre o nosso episódio, ele sai de algum tipo de necessidade de uma das pessoas que tá participando. E aí acaba virando uma terapia coletiva, de certa forma, sabe? E vocês são nossos, sabe, ouvintes aí que vão entrar nesse barco aí com a gente, sem rumo, na maioria das vezes.
Cara, e é muito da hora, porque, tipo... Muitas das vezes eles se sentem igual a gente, tá ligado?
Yeah.
Aí eles mandam mensagem. Mano, parece que eu tô sentado numa conversa com vocês.
Yeah.
Eu fico escutando vocês e fico respondendo, tipo... Caraca, comigo é a mesma coisa e tudo mais. Só que vocês não estão lá, tá ligado?
Yeah. Se pá.
A gente tá, né? A gente tá em todo lugar, o plano astral aí, né?
É sobre isso, cara. E aí... Não diferente dos outros dias. Hoje é assim também. Eu e o Carlos estávamos conversando hoje sobre um personagem do livro que a gente adora, Brandon Sanderson, né? Que agora tá pela editora Trama. Inclusive, compre livros da editora Trama, por favor, para ajudar
Sim.
nosso cenário de fantasia nacional.
Uhum.
Não nacional, do tipo, é uma pessoa nacional escrevendo livro de fantasia. Mas eles estão trazendo livro de fantasia, sabe? Isso é importante.
Uhum.
Porque o nicho de fantasia é um nicho muito largado.
E qualquer coisa, você pode comentar lá na editora também. Falar assim, ó, viemos pelo NubiCast.
Exato. Manda essa hashtag lá que a gente vai agradecer muito, vai compartilhar o seu post lá. E aí, o que eu tô falando disso? Ele conheceu o personagem, que eu gosto do personagem, é um personagem bem legal, assim, bem bacana. Ele tem todos os privilégios do mundo, mas ao mesmo tempo ele adota uma atitude muito questionadora. E ele falou, cara, eu sei que esse cara é legal. E eu falei, por que você sabe? Você só leu, sei lá, poucas páginas dele e esse livro é bem extenso. Ele falou, cara, porque um cara que questiona as coisas que ele tá questionando, não tem como ser uma pessoa pau no cu. E, Carlos, eu quero muito fazer um episódio sobre isso nesse momento, porque... Pelo menos pra mim foi assim, quanto mais eu fui aprendendo a questionar as posições e as atitudes que eu vou tendo em relação às coisas que a gente já acha que é senso comum, tipo, por que alguém faz isso? Ah, porque é assim que é, entendeu? Quanto mais eu fui questionando isso, eu fui me sentindo mais autêntico, eu fui me sentindo, sei lá, menos pau no cu, menos babaca.
Menos babaca principalmente.
Menos babaca principalmente, com certeza. E eu acho que até meu amor próprio, assim, ele aumentou, sabe? Porque tem algumas coisas que elas são tão dito senso comum,
uhum.
e que elas atravessam a gente de uma maneira muito negativa. Tipo assim, você é preto, você é feio, sacou? Essa
uhum.
é uma máxima, sacou?
Cara,
ela é uma máxima, não dita, mas ela é uma máxima. A não ser que você seja uhum. aquele estereótipo de negrão e o caraca, sabe?
Uhum.
Você é um merda, sabe?
Mano!
Tipo, sacou?
Cara,
quando a gente começa a questionar, isso é...
Tu levantou o questionamento, tá ligado? Agora. Sem sacanagem. Porque, pra mim, eu vejo isso como algo normal atualmente, sabe? E depois de um tempo, eu comecei a me perguntar. Quando foi que eu comecei a me questionar sobre ser preto? Entendeu? Por que eu cheguei nesse questionamento? Porque eu comecei a ver em volta, as pessoas no meu trabalho em volta, né? elas se autocriticando e falando umas paradas que eu não via uma pessoa preta falando aquilo, sabe? Tipo assim, a pessoa falar, eu tenho que ver alguma coisa pra passar no cabelo do meu filho, porque ele é muito duro. Qual foi? Peraí, vamos assim. Ou tipo assim, pô, eu nem lembro a última vez que eu parei de alisar o cabelo. Mas por quê? Tá ligado? E foram questionamentos que eu fiz pra essas pessoas, que eu falei, quando eu fiz esse questionamento pra mim mesmo? Se hoje eu acho normal, é porque teve um momento da minha vida que eu comecei a me questionar. Tipo assim, porque eu sofri imposições. Essas imposições brancas, sabe? Onde você não pode ter o cabelo desse jeito, porque você é preto, teu cabelo é ruim. Então, para de cortar o cabelo desse jeito. Você tem que cortar ele curtinho.
Pô, vai deixar crescer agora esse cabelo.
No máximo, fazer uma listrinha. Sim. Entendeu? Eu era dessa época. Onde, pô, cara, tu tem cabelo duro, que isso? Corta esse cabelo. Ó, teu cabelo tá grandão. Aí, é tudo duro, ó.
E hoje, mano, outra brisa, né, cara?
Hoje é outra brisa.
Eu vou puxar falando um pouco sobre esse questionamento sobre negritude. Que é uma coisa bizarra que eu percebi ontem. Ontem eu me deparei com... Na verdade, faz uns 3 dias já. Que eu tô escutando meio que Coruja BC1, J. Cole e Kendrick Lamar. Por conta de uma música específica, que é o Modo F. Que as três têm o mesmo beat. E aí, por que eu tô falando sobre isso? Aí eu acabei assistindo um podcast que o Coruja tá falando. Ele tá falando sobre Poetas no Topo 2. Daí eu fui escutar Poetas no Topo 2. E aí tem uma frase do Baca do Plus que ele fala mais ou menos assim. O hip hop... Ele tava tipo Michael Jackson, doente e branco, mas não deixamos, nós o curamos. E ele tá falando sobre isso num vídeo, se eu não me engano, que é de 2017, o Poetas no Topo 2, acho que é 2017. Ou é 2016, se eu não me engano, final de 2016, porque nisso o Baco, ele fica falando daquele bagulho de 2017 é um ano lírico, tá ligado? E aí 2017, né, foi quando ele lançou nada, na verdade, só lançou... De verdade, o álbum dele, grandão, foi 2018. Mas enfim, isso não importa. Não pra gente nesse momento. Inclusive, vai escutar se você não escutou ainda.
Cara, Bluesman é muito bom.
Bluesman é muito bom. É um dos grandes álbuns da nossa discografia nacional. O que acontece? Cara, real, a gente tem um gap ali entre os anos 2000 e alguma coisinha até depois da década de 2010, onde o rap ficou branco, mano. O rap ficou branco. Branco. Tipo assim, a gente vê a ascensão da galera de São Paulo, o MV Bill, esse pessoal de São Paulo e Rio dali e tal, D2. E aí depois a gente vê uma galera, tipo assim, a gente tinha o quê? Era uma atitude questionadora até certo ponto, mas ficou meio pop o rap daquela época ali, ficou meio pop branco. A gente tinha o quê? Quando ele criou diretoria, que tinha um cara preso no bagulho, a gente tinha Polo. Lembra disso?
Eu lembro do Polo, cara.
E tem uns negócios assim, sabe? Uns trecos meio branco assim. E a galera, não sei o que aconteceu, sacou? Claro, ainda existia um movimento de cena por trás. Foi ali que onde surgiu ainda o Terceiro Andar. Ainda tinha Kamal, tinha Emicida despontando nessa. Não, até Emicida despontou em 2010 de novo. Tá ligado? Com Triunfo. Tu lembra dessa música? E real, cara, durante um tempo ali, um gap de, sei lá, uns 18 anos, 10 anos, 11 anos. Não sei o que aconteceu com o rap, mano. Ficou tudo branco, sacou? Eu não sei que diabo que aconteceu. Parece que meio que aquela galera dos condomínios que tava a fim de usar uma droga e pá, e encontraram no rap uma porta, sei lá, pra esse tipo de coisa. Ficou meio estranho. Como é que é aqui de Nilópolis? O Bonde da Estronda. Caralho, tu vai pegar Bonde da Estronda, era hip hop, e tu pega no script, cara, um monte de branco e mansão. Tá ligado o que eu tô falando?
Mansão, tô questionando,
tipo. Tu tá entendendo? Tipo, não é um bagulho estranho de se pensar? Cara, o rap ficou branco durante, sei lá, uma década. Ficou largado, sacou? Tipo, que porra é essa? Né? É muito louco. Se você for ver agora, tipo assim, Brasil Grime Show, a galera de Nova Iguaçu com atitude puta terrorista mesmo, botando fogo nas linhas, caneta pegando fogo. E fala com o dia que tava essa galera, tá ligado? Tipo assim, pai, é doido isso, mano. A gente não questionou isso na época.
Não questionou.
Eu fico impressionado quanto pra você enxergar a ilha, você tem que sair da ilha, cara. Você não consegue passar por um processo de autorreflexão, de autocrítica, se você não sair desse pedestal. Uhum. Eu acho que quando a pessoa, ela se autoafirma pra caramba, do tipo assim, ah, eu faço isso porque é o melhor pra mim, é o jeito certo de fazer, eu faço isso porque eu sou assim. Uhum. Tem, inclusive, tem um pouco dessa, é um meio distópico na minha cabeça, tipo assim, ah, que eu tenho a personalidade forte, as pessoas não gostam de mim porque eu tenho a personalidade forte, e aí, bababá. Até quando você tem a personalidade forte mesmo ou quando você é meio pau no cu?
Eu acho que quando você afirma muito, você chega a ser muito pau no cu, tá ligado? Porque eu acho que até as pessoas que têm personalidade forte, elas se questionam sobre isso.
Sim, mano.
Porque, mano, uma parada é você ter personalidade forte, tá ligado? Uma parada é você ser full pau no cu. É. Se você... Beleza, alguém chega e fala assim, ó, veste isso aqui. Fala, não, não vou vestir. Beleza, você se impôs. Isso mostra a sua personalidade, tá ligado? Aí agora a pessoa te dá uma sugestão. Pô, cara, quer vestir isso aqui? Ou veste isso aqui, sei lá. Veja o que você acha melhor. Aí tu vê com duas pedras na mão, mano. Aí tu chega e já fala assim, ó. Eu não vou vestir nada, porque eu visto aquilo que eu quero. É. Porque eu sou do jeito que eu sou e sempre fui assim. Aí tu fala, caralho.
Agora tu falou um bagulho, mano. Inclusive, dentro dessa pauta progressista que a gente vive, eu e você vivemos pra caramba, assim. Cara, se vê a cultura do cancelamento. Ela nasceu também disso. Não é uma galera que tá questionando e tá cancelando pessoas que têm atitudes escrotas e bababá, ou cancelando atitudes escrotas. Eu sinto que até certo ponto a galera pegou aquilo pronto, sabe? E ela só redirecionou.
Sim.
Ela aprendeu um negócio que ela gostou, que achou que faz sentido, absorveu aquilo e tá cuspindo. Ela não absorveu aquilo, trabalhou internamente pra gerar um conhecimento próprio, como posso explicar? Uma coisa pessoal sua, sabe? Uma opinião. Não virou uma opinião dela. Não, não é uma coisa trabalhada, original. Ela só pegou aquilo,
pronta, mastigada,
e jogou pra fora e cuspiu. Uhum. Ela não chegou aquilo e fez testes, porra, cara, pessoais com aquilo. Falou, cara, isso aqui... Pô, cara, quando eu olho pra minha família, quando eu olho pros meus irmãos, pros minhas irmãs, pra galera daqui de perto da minha área, pra galera que eu me relaciono, pô, isso aqui tá batendo... Ou isso aqui pode até ser verdade, mas em outra realidade. Ou isso aqui, cara, é um regionalismo que se eu trazer pra minha área não funciona. Como é que é essa parada, sacou? Porque, tipo assim, a gente tem que entender que são vivências e vivências, tá ligado? Porra, nós dois somos dois garotos negros, do mesmo bairro, com a idade muito semelhante, mas nós dois temos vivência de vida completamente diferente, tá ligado? Sim. Eu estudei em certos colégios, você estudou em outros colégios, você deu o rolê e fez bagulho de uma parada, eu fiz outros, entendeu? Então, tipo, não dá pra você só pegar uma coisa que faz sentido, sabe? E você só pegar aquilo e sair espalhando.
É muito louco, porque é como se você pegasse tudo e colocasse num nicho só.
Exato. Eu acho que até certo ponto é um trabalho de esvaziamento. Você pega aquilo, você esvazia de sentido e replica. Foi o que aconteceu com o rap nesses anos. Você pegou um movimento que era questionador e muito importante, como você só pegou aquilo, mas você não trabalhou internamente, você esvaziou o sentido daquilo, sacou? E depois você só passou o bagulho pra frente.
Só
dissipou, e eu sinto que tá acontecendo um pouco disso também de novo agora com a cena do trap, inclusive. Você pegar um bagulho e você só pegar a estética daquilo e você replica. É o que acontece com, tipo assim, garotos que, tá ligado, chegam e falam que eu fiz esse caminho, eu fiz aquilo, caralho, pá, pá, pá. E você vê até que o cara, ele nem acha essas ideias certas. Mas quando ele coloca na linha porque ele acha que tem que colocar, sacou?
Ele acha assim, que tem que passar, né?
Assim, é assim com tudo na vida, mano. A gente tá falando que a gente tem que procurar certos empregos, fazer certas faculdades, abrir certas lojas, procurar certos estigmas, e a gente só tá fazendo isso porque outras pessoas estão fazendo, e a gente gosta do trabalho das pessoas, e a gente fala, meu Deus, se ele tá fazendo, eu vou fazer.
Mas aí já entra naquela parada que a gente sempre fala, mano, às vezes o que é certo pra alguém não é certo pra você, entendeu? E são umas atitudes, igual a gente tava falando aqui agora, que as pessoas não se questionam sobre isso,
não, mano,
sabe? Tipo assim, mano, se um, sei lá, um cara abrir uma cafeteria, tu achou a cafeteria do cara muito foda, muito da hora, tá ligado? Mas, no fundo, você sente que não é tua vibe. Mas aí já entra aquele pensamento. Pô, mas o cara ali tá pegando dinheiro maneiro. Se pá, a gente sabe que não é. Mas se pá, o cara já pensa assim. pô, ali nem trabalha tanto, se pau abre uma cafeteria, tá ligado? Aí ele quebra uma cafeteria também, porque ele viu o outro cara abrindo uma cafeteria, tá ligado? É. E às vezes o cara não sabe nada, não manja nada. Isso só vê a estética. Sim. Você acha que isso bate caralho, muito também? Mano. Essa parte com de você certeza. Só olhar esteticamente
eu,
as coisas.
Eu acho que a estética comanda isso, pra falar a verdade. Por que eu tô dizendo isso? É, você quer ver isso? Como é que a estética comandando uma parada que você não questionou sobre? Você encontra isso no cabeleireiro. O cara chega lá com o cabelo, isso aqui é o aço. Chega lá pro cara da mãe e fala, quero isso aqui. Fala, mano, não é o teu formato de rosto, não é o teu formato de cabeça. O cabelo do cara tá enorme pra fazer esse penteado, teu cabelo tá curto. Mano, você vê que o cara não questionou se aquilo ia ficar bom nele. Ele não fez um processo de auto-reflexão, de questionamento sobre aquilo. Ele só olhou a estética do bagulho e falou, mano, essa estética aqui que eu quero. Mas não é ele, cara. Não é ele. Você quer ver um bagulho que acontece pra caralho? É, aconteceu muitos anos atrás, só que eu acho que hoje tem diminuído muito, e eu passei por isso, que era usar lentes de contato. Porra, olhos claros são bonitos? São. Mas não, eu não tenho olho claro, entendeu? Então, tipo assim, mano, não é pra vivenciar esse bagulho. Puta, Rodrigo, mas você fala que não é, quer você pra mandar e desmandar no barato, então, pá. Mano, é só você se questionar, cara. Vai ficar artificial, vai ficar estranho. E você não vai se reconhecer quando olhar no espelho, cara. Uhum. Você tem os olhos da cor que você tem e você não se sente bem lindo do jeito que você é. E aí você tá tentando imprimir pra outras pessoas um bagulho que você não é, cara. Uhum. E se você se questionar, você vai ver que não é a realidade. Tu quer ver outra coisa, cara? Que a gente só repassa a estética e não faz um questionamento próprio? Corpos, cara.
Uhum.
É muito difícil aceitar o seu próprio corpo, mano.
Tá.
Caraca, cara, olha só. Hoje a gente tá passando por um processo aí que a rapaziada, ela muda completamente o estilo de vida dela, tá? Pra entrar no fisiculturismo.
Uhum.
Tá bom? A galera muda fortemente o estilo de vida inteiro dela pra entrar nisso. É... E assim, cara, não é pra todo mundo, tá? Porque como eu falei sobre questionamento próprio, pro cara que ele... olhou pro mindset dele, viu que aquilo faz bem pra ele, que é um bagulho que é saudável pra ele, que é uma coisa que, tipo assim, faz ele feliz, que faz ele bem, é um esporte nosso, quando ele entra na academia, pô, cara, ele sai de lá, assim, porra, bem pra caramba, é um bagulho que faz sentido, tanto a mentalidade, o lifestyle e o esporte. Aí o cara, tem gente querendo fazer só pra ter um corpo bonito.
Uhum.
E não vai funcionar, cara. Não vai funcionar porque você não é aquilo, mano.
É.
Você vai parar de comer todas as coisas que você gosta, que você ama comer por conta disso.
Uhum.
Você vai ter que parar de sair com seus amigos, porque, cara, você vê, cara, tem um brother nosso aí que o cara, a vivência do cara é essa, ele ama fazer esse bagulho.
Uhum.
Imagina se ele não amasse fazer isso, mas ele só estivesse fazendo porque ele não gosta de ter o corpo que tem. Mano, a gente ia querer, todo mundo, porra, vai querer sair pra, pô, ir no rodízio de pizza junto conversar. Mano, o cara puxa a marmitinha dele e não pode ir, tá ligado? Ou todo mundo não vai, que é o que a gente faz, ou o cara não pode ir no rolê porque o lifestyle dele é outro. Agora, imagina se ele não tivesse certeza do que ele quer. Imagina se aquilo não fosse o que realmente fizesse ele bem. Ele ia, não ia comer o que ele quer, não ia estar podendo vivenciar o bagulho com os amigos dele, e ele ia estar triste porque aquilo não faz ele bem. E isso tudo por quê? Pra você ter um corpo desejável pra outras pessoas.
Uhum.
Que às vezes, tipo assim, se você fizesse um questionamento interno, você ia ver que o seu corpo, ele pode ser bonito pra você. Um trabalho de aceitação, um trabalho de amor próprio.
Verdade.
Sabe? Amor próprio é muito mais barato que você fazer academia, gente. De verdade, assim, sabe?
Mas é aquela parada, a gente não tá dizendo, tipo assim, fujam das academias e tudo mais. Não, se você gosta, mano, só vai.
E outra coisa, entendam. Academia... é saúde?
É.
Mas não tem outro... só academia, mano.
Encontre.
Não tá falando que a saúde não é importante. Gente, cuidem da sua saúde, porque ela é muito importante. Agora, eu não tô falando pra você que, pô, cara, come certinho, come comida verdadeira, deixa pra lanchar, comer carboidrato no final de semana. Encontre a sua homeostase, entendeu? E principalmente, encontre um esporte que faça sentido pra você. Se seu esporte é tênis, vai fazer tênis. Se seu esporte é basquete, vai fazer basquete. Encontre a comunidade. Uhum. Pô, dê a mão pra sua comunidade perto da sua área. Entenda o que as pessoas perto da sua área mais fazem. É o futebol, é o basquete, é o tênis, é o skate. Sabe? Porque tudo que você faz dentro de um grupo ajuda, você se sente bem, você se sente incluído. Então, tipo assim, cara.
Cara, isso também funciona pra quem não tem rumo. Sabe, essas pessoas que às vezes estão se sentindo mal. Não com seus corpos, mas em sentido de saúde mesmo. Tipo, caraca, precisava fazer um exercício. Tô me sentindo muito sedentário, muito cansado o tempo todo. Sabe, minhas pernas doem por eu não fazer nada. Encontra esse senso nessa comunidade, cara. Exato. Às vezes eles podem fazer um negócio que, a princípio, você fala, caraca, isso pode ser um esporte? Sim. Pode ser, cara. Às vezes um queimado na rua.
Sim,
você, é, assim, sim. Pega todo mundo da antiga, tá ligado? Quer saber? Tá todo mundo em casa? Se não tiver, organiza. Mano, pega um queimado, faz um queimadão. Pô, no outro dia, brinquei com as sobrinhas aqui do Rodrigo. Eu, ele e a namorada dele, mano. Foi da hora, a gente brincou, jogou um queimado ali. Brincamos também de um pique bandeirinha. Somamos que nem dois porcos ali, ó.
É, quase morrendo, velho.
Cara, foi super divertido, mano.
Quanto tempo a gente fez uma vez assim? Cara, e sabe o que é o pior de tudo, mano? Com o advento da internet com essa política separatista que a gente tem, a galera ela só regurgita coisa e vai brigando, uhum. E vai destoando e, sabe, vai separando. E aí você acha que a galera que tá na internet é sua comunidade. E a galera da sua comunidade não existe.
Não, só estão ali.
E aí, cara, isso é complexo, porque não é todo mundo que vive bem descolado da realidade, uhum. Sabe, terrena.
Sim.
De você, tipo assim, você não troca ideia com seus amigos da rua, você não, uhum. Troca ideia com sua família, a sua vida é online, tudo online, sim. Aquele bagulho e tal. E aí, quando você desliga o computador, quando você sai da sua rede social, o que sobrou pra você?
É aquela parada, né, mano?
O cara tá depressivo, cara, tá mal.
Você afunda nas redes sociais, mas esquece um próprio social, mano.
Exato.
Esquece ali, ó.
Exato.
Sabe, é um cara que, às vezes, muitas das vezes, não fala com a família, tá ligado? Não fala com ninguém, se isola. Acha que os amigos verdadeiros são aqueles que estão ali na frente do seu computador.
Sabe o que é o bagulho? O que é complicado, mano? Eu vou falar pra você porque eu passo por uma parada muito parecida com isso, tá ligado? Uhum. É, às vezes, cara, a nossa família. Às vezes não. Uhum. Muito provavelmente, tá? É assim, 90% das vezes. É, ela vai ter uma divergência ideológica, assim, tá ligado? Sim. Você questionou, você, porra, cara, entendeu as pautas sociais, você entendeu o que é importante e tal. E às vezes eles são tóxicos pra você.
Uhum.
E a gente não tá aqui falando pra você ficar batendo palma pra pessoa que faz toxicidade na sua vida, tá bom? Se não, você tem que tirar, uhum. A mesma pessoa e tá ligado? Tudo que a gente tá falando aqui, cabe você fazer o quê?
Questionar. Se
cabe você levar pro seu, uhum. Né? Você trazer isso pro seu mundo interno, pro seu microespaço e questionar. O que a gente tá querendo dizer é que não pega as opiniões de internet, nem nossas, nem de Twitter, nem de Instagram, nem, uhum. De tal, só pega aquilo
e repassa,
repassa pra frente e tal, e sai criticando e brigando com todo mundo, uhum. E o caralho, sem você realmente sentir que aquele bagulho é uma verdade pra você, que aquele, uhum. Negócio é uma vivência. Porque, cara, eu sinto assim, sabe, no meu coração, que quando você tem muita certeza, quando você realmente já se questionou sobre aquilo, quando você realmente acredita no que você pensa, sabe? Você não briga com outras pessoas por aquilo.
Não.
Você debate.
É.
Gente, eu não vou brigar com terraplanista. Eu não vou brigar com um cara que é religioso, tá? Eu não vou brigar com essas pessoas. Eu vou debater com essas pessoas, a gente vai ter nossas discordâncias. Mas
é isso.
É isso. Eu não vou ficar irritado, porque se você tá se irritando muito com a opinião de outra pessoa, lembrando, estou falando sobre opiniões e não sobre discurso de ódio, tá, pessoal? Se você tá realmente se irritando muito com o que outra pessoa tá fazendo, é porque provavelmente você não tem tanta certeza assim das suas posições.
Exatamente.
Então, tipo assim, cara, como diz o acho que é o Felipe Reis que diz, questione mais. Aí depois ele fala pra fumar maconha. Não necessariamente você tem que fumar, tá?
Só questione.
É porque eu lembrei que ele fala questione mais e depois acende um pra ficar na paz. É o Felipe Red que a gente espera dele. Mas enfim, questione, cara. Por
sim.
Favor.
Cara, e sobre família, voltando aqui rapidinho essa pauta. Cara, se você não... Ah, beleza, não tenho um bom contato com a minha família, a gente tem opiniões muito diversas, a gente bate cabeça direto. Cara, lembre-se que família não é só sanguínea não, mano.
É,
isso. Tá ligado? Temos amigos que são mais família, tá ligado? Do que nossa própria família. Então, tipo assim, leve-se pra vida.
Leve-se
tá pra ligado? Vida. Mano, se sua família fica o tempo todo te colocando pra baixo, são super tóxicos com você, tá ligado?
Criou outra relação.
Mano, criou outra, mano.
Ninguém pode te obrigar a conviver só com um grupo determinado de pessoas, tá ligado? Foge, mano. Crie suas próprias regras. Crie seu próprio senso de certo e errado e seus próprios valores.
Exato.
Cara, entendeu?
E você só vai conseguir se questionando, cara.
Só, mano. Se você não... Cara, o principal cunho desse episódio é Enquanto você não questionar suas próprias atitudes e o mundo ao seu redor e como, principalmente, você interage com esse mundo. Uhum. É você, o mundo e como você interage com o mundo.
Sim.
É só isso que existe, mano. Porque você vai ser atravessado por coisas e como você recebe isso e trabalha internamente isso e depois devolve uhum. isso pro mundo, é que é importante.
Sim.
Então, cara, por que a gente tem que bater muito nessa tecla, cara? Tem várias pessoas que eu acho inteligentíssimas. Duas pessoas muito diferentes que eu acho interessantíssimas. O Eduardo Marinho, né, que é um cara aí da internet muito bacana, se você não conhece, vai procurar. E outro é o Luiz Felipe Pondé. Duas pessoas interessantíssimas e muito diferentes entre si. E eu escuto os dois caras e leio o Felipe Pondé, não leio tanto assim, mas o Eduardo nem leio, porque ele não que eu saiba, ele não escreve nada. Mas, enfim, eu escuto o que os dois têm a dizer. E eu absorvo aquilo que faz sentido para minha vida, o que eu acho que é certo perante as coisas que já aconteceram comigo. Então, tipo assim, você tem que absorver e passar adiante coisas que você realmente questionou, maturou e venciou, de certa uhum. forma, aquilo, tá ligado? Não adianta você só pegar e, tipo assim, ah, eu não acho isso não, mas se ele falou, então tá certo.
Não Ixi. É assim.
Esquece, tá, não faça isso com ninguém, mano. Nem com seu guru na internet, nem com seu pai, nem com a sua mãe, nem com seu irmão, nem com seu brother.
Nem com a gente, cara.
Nem com a gente, velho. Com ninguém, mano.
Ninguém, mano. Assim, a gente fala merda pra caralho o tempo todo, mas também falamos coisas com sentido o tempo todo. Mas tudo depende daquilo que você vai querer aceitar, mano. Daquilo que você vai querer assimilar. Entendeu? Porque, tipo assim, o Rodrigo sempre fala, mano, isso é certo. Somos o protagonista da nossa própria vida, cara. Tá ligado?
Se. Mas se... depois de Juventus, não tem o que fazer, mano.
Não tem, mano. Não tem o que fazer. Tá ligado?
É.
Só você por você mesmo.
Você é a única pessoa que vai ter que conviver 24 horas por dia, 7 dias por semana com você mesmo.
Exato. Tá, se você não se dá bem consigo, esquece.
Cara, a única máxima pra mim real é que a única coisa que você nunca pode deixar de fazer é de questionar.
É.
Continua fazendo um processo de autorreflexão. E eu acho que a gente falou sobre esse episódio de algumas coisas. Esse episódio não, essa temporada, essa segunda temporada, a gente vem falando de coisas muito importantes. A gente falou sobre a nossa conexão com a nossa amizade, esse senso de comunidade, quão importante ele é. A gente falou sobre empatia, porque um questionamento sem a empatia, cara, você vai acabar virando uma pessoa full egoísta.
Sim.
Tá? Mas inclusive, o nosso amigo Marcelo é assim, tá ligado? Disclaimer, assim, sabe? Ele é uma pessoa que se questiona, mas ele não tem empatia pela outra pessoa. Então, no fim das contas, ele encontrou uma verdade pra ele, mas uma verdade egoísta. E é por isso também que ele não tá participando dos episódios. E, assim, na cabeça dele, vai ter os motivos dele e, tipo assim, ah, eu tô certo, por você que tá errado. E sempre vai ser assim, entendeu? Então, tipo assim, a gente não vai lá bater na cara do cara, não vai fazer os clashes, e eu tô falando isso aqui, ele também não vai escutar, porque ele
não escuta mais episódios, felizmente.
Entendeu? E depois você vai ver, daqui a 2, 3 episódios, quando ele achar que deve aparecer, vai aparecer. Vai gravar e também é o tempo do cara.
Ah.
Entendeu? Sacou qual é o problema?
Uhum.
Você entender que o cara, pra você, ele tá errado, ele tá tendo uma atitude egoísta, mas você não vai chutar o cara do bagulho e, ah, isso aqui, não. O caralho, vai enfiar o dedo na cara do maluco.
Não vai tirar ele desse senso de comunidade, cara.
Não vai, porra. Não é porque o cara não pensa igual a você, que você não concorda com o pensamento dele, que esse cara você tem que excluir ele da tua vida, você tem que ser um escroto com ele, tá ligado? Então, tipo, lembrando. Nós não estamos falando sobre discurso de ódio.
Não.
Não tolera intolerância, tá? Pega um pedaço de pau e dá na cabeça dele. Nós, inclusive, pode chamar que nós ajuda. Sacou?
Inclusive, pode chamar.
Tá? Eu não tenha. Tipo assim, o cara passou a mão na sobrinha tua, que é menor de idade, escrotiza. Eu não vou ficar passando pano pra. Não vou.
Inclusive, amigo, a gente
mulher
tem,
na rua,
a gente já fala sobre.
Escrotiza.
Tem episódio sobre isso também.
Não passe
tolerante com a intolerância.
Exato, não passe pano pro teu amigo escroto, porque ele é escroto.
Porque ele é escroto. É, não, na moral mesmo. Na moral. Se você for ouvinte nosso, souber que vai ser ouvinte nosso. Ver você com teu amigo ali. Teu amigo assediando pessoa, tu fingindo de guru, lá assobiando. Vou bater nos dois aí.
Nos dois. Tô olhando pra lua.
Ó, reflexo. Vai os dois tomar uma paulada, não sabe nem por quê.
Não sabe não, filho. A paulada vem, cara. O que é isso? Jesus, não é não. É nóis, né?
É nóis aí.
Então é isso, cara. Muito feliz por esse episódio. Foi um episódio muito bom.
Cara, entendeu? Muito bom.
Tá, manda
isso aí. Melhor episódio.
Melhor episódio. Manda seus questionamentos lá no Nobcast Zero.
Não esqueçam. Entendeu? Vamos conversar sobre isso. Vamos ter esse papo gostoso.
Vamos sim. Tamo junto. Quem fala é Rodrigo.
Aqui quem fala é Carlos Alexandre.
Muito obrigado por terem escutado a gente. Lembrando, terça, quinta e sábado, às 11 da manhã, sempre episódio. Nem que eu faça sozinho.
Isso.
E terça e quinta a gente dá uma mordida, sábado a gente assopra. Então, escuta o episódio de sábado que saiu, que foi sobre diário de viagem, foi muito bom.
Foi inclusive, muito bom, cara.
A galera não chegou junto ainda, mas... Não chegou, mas chegou, não chegou tanto, ainda não. Escuta.
É porque ele gosta bastante de morder, eles eu já percebi, gostam, cara. Eles gostam.
Cara, eu falo de empatia, eu chego lá, questionamento, a sua vida faz sentido, é, ignora. Não, tem um que é, é autossuficiência ou egoísmo. E tal, a
mano,
galera vem, mano, milhares de... E a galera, meu Deus, esse é bagulho mesmo. Tá? Os caras gostam de levantar a tocha com fogo, tá ligado?
Gosta, cara. Mas, eu gosto de acender, colocar o doutor na fogueira.
Gosta, cara. Mas aí quando a gente chega e fala assim, pô, mano, vamos falar sobre... Pô, cara, um gato, um cachorro, quem é seu pet? O vagabundo vai embora, cara.
Vai embora, mano. Quem tá falando isso, cara? É, tem alguém espancando o cachorro? Vamos xingar ele. Ah, não é isso.
Nosso público, cara.
Nosso público.
A gente
tá criando um monstro.
Tá criando um monstro, cara. Cara, tamo junto, rapaziada. Valeu.
Valeu, rapaziada. É sobre
até
isso.
Próxima.
Até.
Valeu, falou.